Olá, cá estamos para mais um programa ao final do dia, canal A Cor Dinheiro Camilo Lourenço, dia 4 de abril de 2024. O primeiro-ministro tomou posse e a primeira medida em Conselho de Ministros foi a de repor o logótipo com os símbolos de Portugal, aliás, conforme Montenegro já tinha prometido. Evidente, era o ato mais fácil de fazer, mais imediato, mas também o mais simbólico. E nós sabemos que os símbolos são extremamente importantes, como a nossa bandeira assim o demonstra. É óbvio que os arautos de esquerda vociferaram contra, nomeadamente, por exemplo, Isabel Moreira, que em vez de ficar a cuidar das suas unhas e calada, chamou isto de campanha conservadora e colher de alegria ao Chega. Ora, esta senhora gosta muito de verbalizar idiotices e banalidades. Mas já estamos habituados. E não resistiu em colar a ação ao Chega, como se os símbolos e a identidade nacionais fossem apanágio de algum partido. Menos, Isabel, menos. Outros chamaram a atenção de Montenegro de cultura, de cancelamento, movimentação woke, conservadorismo bacoco, etc. Ora, lamento, senhores de esquerda, radical ou revolucionária, mas repor os símbolos que identificam o país não é cultura de cancelamento nem movimentação woke, é exatamente o contrário. Isso foi o que vocês fizeram com o tal ovo estrelado, o pepino e o tomate, em que tornaram a bandeira portuguesa. Agora, voltar à representação simbólica da identidade de Portugal é não um conservadorismo bacoco, mas um sinal de união entre a história e o futuro. Porque é para isso que existem os símbolos. Agora, se não sabem coisas simples como essa e não leram o Roland Barthes, meus amigos, olha, talvez seja uma boa ideia começarem a ler para ver se aprendem alguma coisa. E a história de Portugal, meus caros, não começou em 1974 nem em 1910. Estes símbolos acompanham a nossa trajetória histórica desde sempre. E renegá-los, isso sim, é que é uma ação bacoca, wokista, e cancelamento cultural e histórico. Isso sim. Agora, não percebem o alcance disto, então não percebem nada do vosso próprio país. E deviam ter vergonha que seja preciso uma mulher que nasceu fora de Portugal e que só tem 50% de sangue português vos venha dizer isto. Eu, se fosse vocês, tinha vergonha. Esta atitude do novo governo tem o meu aplauso e admiração. Ainda dentro de questões relacionadas com identidade nacional, outro tópico que se tem falado muito nos últimos dias, que é o regresso do serviço militar obrigatório. Ora, eu, como filha, neta, bisneta, tetraneta de militares, concordo plenamente. E não tem nada a ver com a preparação para entrarmos numa possível guerra no futuro, independentemente dessa ameaça existir, não é este o ponto, ou não será só este ponto, que me faz concordar com o serviço militar obrigatório. Tem também a ver exatamente com as questões que o logótipo, no fundo, caracterizava, que falávamos há pouco. Independentemente do tempo que seria esse serviço militar obrigatório, e aqui penso que deverá ser não só para homens, mas também para mulheres, ser por 6 meses talvez seja exagerado, mas menos. O mais importante é que se aprende lá aquilo que falta a muitos desses escardalhos que lutam contra os símbolos do seu próprio país. No serviço militar obrigatório, aprende-se o significado da bandeira, aprende-se a amar e respeitar o nosso país e os seus símbolos, aprende-se o que é hierarquia, aprende-se disciplina, sentido de Estado, camaradagem, honra, respeito pelos seus pares e pelos que estão acima e abaixo na hierarquia do mundo do trabalho, valores e formas de estar que infelizmente já foram desaprendidas, como se tem visto pela sociedade. E é mais por estes fatores que eu acho que deverá voltar o serviço militar obrigatório e também como uma formação cívica. Quanto à possibilidade de guerra, há muito que eu julgo ser necessário a Europa construir o seu próprio exército e não ficar dependente da ajuda militar de outrem. É olhar para a história, meus amigos, e ver como nunca se ficou muito tempo sem ter guerras na Europa. E como diziam os romanos, civis pacem, para bellum. Ou seja, se queres paz, para a guerra. Outro tópico. saiu do Conselho de Ministros de ontem e que eu achei de grande utilidade, mas a maioria fixou só na parte simbólica, foi a resolução para a Ministra da Justiça iniciar um processo de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar. Esse diálogo acrescentar-se ou ir prolongar-se para a sociedade civil e também para os agentes deste setor, de forma a promover e aprovar um pacote de medidas de combate à corrupção. Muito interessante e muito simbólico estas duas grandes questões saírem do primeiro Conselho de Ministros: a parte simbólica do logótipo e a parte também ela com algum simbolismo de combate à corrupção. Eu gostava era agora de ver as reações dos vários partidos relativamente a este tópico, principalmente aqueles que têm constantemente na boca a história do combate à corrupção. Ouviram comentários disso? Eu ouvi muito pouco, nomeadamente do PAN. Ora, o PAN diz-se, ou chama a si próprio, a mãe desta ideia de combate. Bem, ouça, por favor, não é? E também dizem que isto já tinha sido previsto pelo orçamento de António Costa. Eu relembro que em 2018 o ex-primeiro-ministro António Costa dizia que tinha-se constituído no PS uma brigada anticorrupção em Portugal. E na realidade, o que é que aconteceu? Vários escândalos ligados ao PS envolvendo questões de corrupção. Portanto, não só. Portanto, se calhar, fala-se muito, não se faz nada. O PAN dizer que foi a mãe da ideia só dá vontade de rir. É que não se pode fazer mais nada, não é? O pai foi o António Costa, a mãe, pelos vistos, foi o PAN. Bom, mais divertido do que isto, só quando o PAN teve a ideia idiota de criar o Estatuto Legal do Pombo para a cidade de Lisboa, com a ajuda da Associação Unidos para os Pombos. Ou Unidos pelos Pombos. Meus amigos, isto nem um sketch dos antigos Gato Fedorento ou do Ricardo Araújo Pereira podia inventar uma coisa destas. O PAN deveria era manter-se como a associação colombófila que é e não dizer disparados. Bom, para finalizar, queria destacar o discurso da tomada de posse do primeiro-ministro Luís Montenegro, que dita bem ao que vem. Um discurso de união, de compromisso, de responsabilidade, mas o que eu gostei mais foi de ter citado Camões, exatamente no seu quinto centenário, para o qual o Partido Socialista não fez absolutamente nada, dizendo parte do 28ª estrofe do primeiro canto de Os Lusíadas, só falou numa parte, nomeadamente que tenha longos tempos o governo. A gente anda perdida e trabalhada, já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Até agora tem mostrado sentido de Estado, continuaremos alertas para ver se assim se mantém e se realmente faz alguma coisa e se o deixam também fazer. Caros amigos, até para a semana. Fiquem bem.